Amados, como introdução a essa palavra, nós vamos cantar o versículo na qual está baseada a mensagem que eu vou trazer para vocês. 1 Coríntios 2:9, Silvana pode projetar. Muitos se lembram, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tom, dá o tom.
Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você. Quantos conheciam esse cântico? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado pra você e eu. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
O que Deus tem preparado para nós.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
você e eu. Você vai olhar para o seu irmão, né? E vamos fazer para todos nós.
O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado
dizer, não é? Qual é o versículo que você mais ama na Escritura? Se eu fosse perguntar aqui, né? Vários irmãos poderiam dizer o seu preferido. É muito difícil dizer, né? Porque a Bíblia é cheia de versículos maravilhosos, palavras tão especiais que têm falado o coração. Mas eu digo para vocês que esse aqui está na lista dos meus preferidos, porque ele nos traz essa mensagem tão linda, né? E é interessante dizer, lembrar que bem no início diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. falando em termos gerais, é verdade, né? Muitos olhos ainda não viram a glória que nós já vimos em Cristo, não é? Porque Ele é a nossa esperança da glória. Muitos ouvidos nunca puderam ouvir a mensagem da salvação, não é? Não viram os olhos, os ouvidos não ouviram, e em muitos corações humanos ainda essa palavra não penetrou, porque ela só vai penetrar naqueles que o amam. Aqueles corações que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E logo depois desse versículo, eu gosto de salientar o 10, que começa com mas. Pode botar, Silvana. Sempre, irmãos, que a palavra tem um mas, te prepara que vem uma bomba. Que vem uma palavra muito boa. Pode ver. Sempre que vem um mas assim, depois de uma afirmação, não é? Vem uma palavra muito forte, né? E a Bíblia está cheia dessa conjunção chamada mas, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Esse é outro versículo forte. Mas a todos, digam, quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a maravilha desse versículo, agora que nós estamos nos alimentando da palavra, né, nesse banquete espiritual para todos nós, para mim também, é que está dito aqui no versículo 10 que Deus nos revelou essas coisas. Amém, irmãos? Então, se vocês não sabiam ainda, vocês são os privilegiados, viu? Por ter esse privilégio, essa graça, essa maravilha, né? De ser um daqueles aos quais a revelação dessa verdade que Deus tem preparado desde os tempos eternos foi revelado pelo Espírito Santo ao teu e ao meu coração. Quantos dizem amém? Porque está escrito aqui, você crê, se agarra nessa promessa, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Palavrinha difícil, né? Mas quer dizer sonda, né? Como uma sonda que vai perfurando, né? Até chegar, como diz aqui, às profundezas de Deus. Não é riquíssimo esse versículo, amados? Palavra maravilhosa que nos edifica tremendamente. Como fala em olhos aqui, eu quero partir dessa expressão, nem olhos viram, né? Para falar sobre o nosso olhar para o Senhor. Você percorrendo o Antigo e o Novo Testamento, você vê muitas vezes a expressão que as pessoas olharam para o Senhor, contemplai os sereis iluminados. Tem assim dezenas, para não dizer centenas de versículos que falam disto aí, né, da maneira como nossos olhos são e foram iluminados desde o dia em que nós nos encontramos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Um desses privilegiados no Antigo Testamento foi Isaías. Se você vê ali em Isaías 6:1, os que estão com a palavra aí, abram comigo, porque esse texto aqui é tremendo. Isaías começa assim no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ó, eu vi, quem? O Senhor. Eu vi, como que ele viu? Não me pergunte. Fisicamente, certamente não foi, porque Deus não tem corpo. Eu vi o Senhor, deve ter sido a glória do Senhor. Sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Te coloca no lugar desse homem agora, amado. Que privilégio teve Isaías. Talvez nenhum de nós teve ainda uma visão tão maravilhosa como ele teve. As abas de suas vestes resplandecentes, enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles. Serafins são uma classe de anjos na Bíblia. Talvez os do mais alto escalão, A Bíblia fala nos querubins, nos serafins, fala nos arcanjos, que é outro anjo de mais superior. Foi um arcanjo que visitou a Virgem Maria quando recebeu a mensagem que ela ia ser a mãe do Salvador do mundo, o arcanjo Gabriel. Então, esses maravilhosos serafins, repare a descrição, tinham 6 asas, né? Alguns já devem ter visto desenhos disso aí, né? Imagina 6 asas, né? 6 asas enormes, não é? E diz aqui que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aleluia! Glória a Deus! Só ouvi um bem baixinho. Que maravilhosa visão, amados. Que privilégio teve esse homem de Deus chamado Isaías. E olha o que eles diziam e clamavam uns aos outros, que deve ser a mesma expressão que nós devemos dizer para o Senhor. E acabamos de cantar nesse sublime momento de adoração que tivemos. Como estava lindo, né? Nosso momento de adoração, cântico novo, antigos, assim, tudo nos edificando. E aí eles clamavam e diziam o que nós cantamos essa noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos dizer com os anjos isso aqui agora, amados? Vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a visão está só no comecinho. As bases do limiar do templo, eu imagino, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o que o Isaías sentiu naquele momento terrível e glorioso. Olha o que ele disse: ai de mim, estou perdido. Porque ele bem sabia que ele estava contemplando a santidade, a glória do Deus onipotente, que não cabia na mente dele, um Deus que extrapola as nossas emoções, um Deus assim que vai muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Ele ficou tão apavorado com aquela visão, não sei se ele pensava que Deus iria fulminá-lo naquela hora, né? Sei que ele imaginou, ele se sentiu apavorado, porque sabia como ele era pecador, e ele logo em seguida disse: porque eu sou homem de lábios impuros. Sempre que Deus revela a sua santidade, amados, para nós, ele também revela a nossa pecaminosidade. E ao mesmo tempo a grande necessidade que temos de um Salvador pessoal. E de um Senhor que passa a controlar a nossa vida. E aí ele se referiu aos lábios dele, ó. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, né? Ele ficou mais convencido aqui de um pecado de palavras malditas, quem sabe palavras torpes, palavras indecentes, um boca suja, quem sabe, não sei, toda a história dele não nos foi revelada, mas foi a convicção que ele sentiu muito profunda nessa hora, não só dele, mas de todo o povo que o cercava, e ele se incluiu entre eles. Isso é uma coisa bonita dos profetas. Quando eles oram pelo povo, eles não oram assim: Senhor, tem misericórdia desse povo terrível, pecador que só desobedece o que tu ensinas. Não, eles oravam assim: Senhor, eu sou um deles, tem misericórdia de mim também, manifesta a mim o teu poder, me perdoa os meus pecados. É a mesma atitude que Isaías está tendo aqui. Agora o melhor da história acontece no versículo 6. Então um daqueles serafins voou para mim, trazendo numa mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Tenaz é aquela coisinha parecida com uma torquês, né? Trazendo uma brasa viva que tirou daquele altar de fogo ali, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém? Assim Deus fez contigo um dia, não foi? Perdoou o teu pecado. Não com uma tenaz de fogo. É uma ilustração. do fogo de Deus, mas especialmente através do sangue de Jesus. Amém? Que nos purifica de todo o pecado. E foi perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que por nós? O Pai e o Filho e o Espírito Santo aqui representados. Deus é um só, mas a Trindade indivisível é composta dessas três benditas pessoas. E o Isaías, extasiado, maravilhado, purificado, cheio de glória que recebeu naquela hora, não teve outra alternativa senão dizer, repitam comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podem vocês dizer como Isaías? Então vamos dizer de novo: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, não temos outra alternativa. Depois de ter sido tocados pela brasa viva do teu altar, só nos resta agora te obedecer e proclamar à humanidade a tua graça, o teu perdão e a tua salvação, Senhor. Obrigado que nos salvaste. Ajuda-nos, revela-nos cada vez mais a grandeza da salvação. O Redentor ensanguentado, o Redentor ressuscitado, o Senhor que agora vive e controla nossas vidas para sempre. Não temos outra alternativa senão te glorificar agora nessa terra, ganhando muitos perdidos para Cristo. Capacita-nos, Senhor, para sermos servos assim, cada vez melhor, para ganhar vidas para Jesus. Outro herói do Antigo Testamento, amados, que falou do ver, do olhar a Deus, foi Jó. Quem não conhece a história, né? Depois de ter sofrido o que ele sofreu, depois de ter passado por as mais terríveis doenças, enfermidades, angústia de alma, ao ponto de desejar morrer, que não aguentava mais aquela vida, não é? Depois de todas as tragédias que se acometeram sobre sua família, morreram os 10 filhos, a mulher zombava da fé dele, os amigos que tentavam ajudá-lo, mais piorava a situação do que ajudavam. Se você ler todo o livro de Jó, você vai ver como aqueles amigos não foram muito assim corretos ao tentar explicar para ele o porquê do problema do sofrimento. Mas Jó aprendeu, porque bem lá no final, no capítulo 42, um dos textos que eu amo muito também na Escritura, os que estão acompanhando aí, se puder projetar, projeta, ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até então ele era um religioso. Deus era bastante distante da vida dele. Ele estava buscando, é verdade. Mas no final, quando ele diz nessa confissão que começa ali no versículo primeiro: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí ele admite os seus erros e diz: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E aí no fim ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olhos, novamente, o assunto que eu estou falando, o nosso olhar para ele. Espero que não tenha pessoas aqui essa noite que conhecem a Deus só de ouvir falar. O mundo está cheio. Pessoas que creem que existe um Deus, porque esse é um conhecimento inato que a gente já traz no coração. Deve existir uma divindade, seja quem for, que criou esse mundo tão maravilhoso, não é? As pessoas já têm isso dado pelo próprio Deus, uma ideia assim de que existe um Criador e que nós devemos conhecê-lo e adorá-lo. Jó conheceu esse Deus, mas conheceu como quando teve um encontro com ele, semelhante certamente ao encontro que Isaías teve. Outro homem que estava muito pertinho de Deus foi Ezequiel.
Eu fico assombrado quando leio o livro de Ezequiel com as experiências mais estranhas, terríveis, grandiosas, absurdas que ele teve, né? A gente fica impressionado e ele mesmo diz em Ezequiel 1:1, começando o seu livro, né? Eu tive visões de Deus. Visões de Deus. Estas visões, a primeira certamente acontece quando você tem um encontro vivo com Jesus. Amém? Quando você reconhece que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Quando você se arrepende como Jó, que se abominou aqui, se arrependeu no pó e na cinza, não é? Esse Ezequiel, a mesma coisa. Esses homens que Deus usou para comunicar sua palavra no Antigo e no Novo Testamento tiveram assim experiências maravilhosas com Deus. Talvez nem todos nós vamos ter experiências desse tipo, mas muitas dessas coisas Deus vai nos revelar. Às vezes por sonho. Deixa eu perguntar, alguém aqui já sonhou com Jesus? Levanta o dedo. Oh, vários. Eu não me esqueço de um sonho que eu tive com Jesus. Ele estava voltando, irmãos. E eu estava assim, sonhando, e de repente vi uma enorme janela, enorme assim, e o rosto de Jesus, a vivo e a cores, ainda era um sonho colorido, viu, Otto? Ainda era um sonho colorido. O rosto dele bem pertinho da minha janela, ou uma outra janela, quando eu vi aquilo. Aquilo me marcou muito, eu não me esqueço até hoje. Então, cada um de nós pode ter experiências diferentes. Deus não nos fala através de sonhos? Já falou para vocês? Com certeza. Muitas vezes. Consultai no travesseiro o vosso coração. Sabe que algumas das mensagens que eu tenho trazido no decorrer da minha vida cristã, eu recebi no travesseiro? Às vezes por não poder dormir, às vezes por causa de uma insônia, não é? Buscando a Deus, orando, me virando para a esquerda, me virando para a direita, orando, não é? Em vez de ficar irrequieto, nervoso, vai orar, que aí o Senhor vai te falar. E eu já tive mensagens dadas ao meu coração, para eu depois poder transmitir à amada igreja. Isso tudo, é claro, vai acontecer com homens e mulheres que estão levando a sério a sua comunhão com Deus. O seu olhar diário, olhando todos os dias, como diz lá em Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando. A vida cristã é um constante olhar para Cristo. Se tu desviar o teu olhar, como Pedro sobre as águas, o que aconteceu? Ele estava andando muito bem, né? Muito tranquilo. Bem, ele achou que era um fantasma, mas era Jesus chamando, ele reconheceu e foi indo, Jesus já estava quase estendendo a mão para ele, quando ele olhou para si, olhou ao redor, se apavorou e afundou. Simples lição. Se tu deixa de olhar para Cristo, tu pode afundar, tu pode tropeçar. Portanto, nós temos que exercitar o nosso olhar firme, olhando firmemente, diz a palavra, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Moisés, ah, que tremendo esse homem, lê o capítulo 33 de Êxodo. Você vai ficar arrepiado, um santo arrepio, né, Luan? Um santo arrepio. Você vai ficar maravilhado com as revelações que esse homem teve. Aqui, ó, só uma amostrinha, Êxodo 33, nós estamos percorrendo a palavra, né, nos edificando. Êxodo 33, segundo livro do Antigo Testamento, no versículo 11. Falava o Senhor face a face como qualquer fala seu amigo. Que tal? Que privilégio, né, Lula? Falava o Senhor face a face com Moisés,
como qualquer fala seu amigo. Jesus disse uma vez, já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Tu e eu, amado irmão, amada irmã, amado jovem, temos o privilégio de sermos amigos de Jesus. Amigo vem da palavra amar, né? Um amigo é aquele que ama a Deus, ama Jesus, ama os seus irmãos, seus amigos, ama os ímpios, proclama para eles, para que eles conheçam o verdadeiro amigo de suas almas, que é Jesus. Me encanto com essa palavra aqui de Moisés, a amizade que ele tinha com o Senhor. E mais adiante, em Êxodo 33 ainda, versículo 23, diz outra coisa muito bonita. Quando passar a minha glória, olha aqui, vamos começar no 21, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Penha é uma pedra grande, né? Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Que mistério, né, amados? Colocou Moisés na fenda da rocha, cobriu o corpo dele, para certamente ele não ver aquela glória que ia passar na frente dele, senão ele ia ficar cego, ia cair morto, não sei como podia ter acontecido quando ele foi lá na montanha para pegar os 10 mandamentos, né? Ninguém podia tocar naquela montanha, porque era a montanha sagrada da presença de Deus. Se alguém tocasse naquela montanha, seria morto. Então ele teve uma experiência muito pessoal aqui com Deus. E olha o que Deus diz no 23. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás. Aleluia. Tu me verás, o olhar de novo. Tu vai me enxergar, Moisés. Mas olha o detalhe. Pelas costas. Quem quer explicar isso para mim aqui? Hein? Quer, Tobin? Pelas costas. A minha face tu não verás. Porque ver a face de Deus, depois nós vamos ver o que João viu, né? Quando viu a Cristo com olhos de fogo, certamente seria terrível demais para aguentar. Então Deus, que é um Deus cheio de glória, de fogo santo, né? Para poupar o Moisés, disse que tu só vai me enxergar pelas costas. Agora isso aqui pode criar um problema teológico, né? Mas como Deus tem costas? Deus não é espírito? Claro que Deus é espírito. Mas, me perdoe a palavra difícil agora, a Bíblia está falando uma palavra antropomórfica. Ou seja, usando uma forma morfa, humana, para que os homens, antropos, para que os homens entendam melhor, entendeu? Só está adaptando para nós entender esta verdade tão profunda como essa aqui que está dizendo, Deus me verá, tu me verás pelas costas. Não é que Deus tenha as costas, mas que para o Moisés seria algo semelhante assim. Não é? Então, não sei se todos entenderam, mas eu também não entendo muito bem esse mistério, mas que é maravilhoso é, né? Tu me verás pelas costas. Então, só essa pincelada assim de alguns heróis do Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Mulheres privilegiadas. Sabiam que foi uma mulher a primeira a ver o Senhor ressuscitado? Sabiam que foi uma mulher a primeira a ser escolhida para a mãe do Salvador do mundo? Então as mulheres têm um papel assim central, muito importante no programa de Deus. Maria foi chamada bem-aventurada virgem. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, Jesus. E todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Uma certa denominação cristã foi longe demais nisso, né? Chegando a chamá-la de Nossa Senhora, de a Rainha dos Apóstolos, a medianeira de todas as graças. Por favor, não vamos chegar a esse ponto, tá? Senão daqui a pouco vão fazer Maria a quarta pessoa da Trindade. Então tem esse perigo, né, de idolatrar uma mulher, não é? A esse ponto não devemos chegar, mas devemos honrar, não orar para ela, e nem pedir que ela interceda junto ao Filho por nós, porque Jesus foi bem claro, né? Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, não no nome de Maria, não no nome de um santo, eu te atenderei. Que fique isso bem claro para todos nós. Eu sei que isso é uma palavra para os que recém estão começando, mas é sempre bom lembrar certas verdades básicas, não é, amados? Então, essa Madalena aí foi a privilegiada de ver em primeira mão o Senhor ressuscitado, e podemos dizer que foi a primeira evangelizadora, a primeira missionária, a primeira proclamadora da ressurreição de Jesus, porque ela foi correndo, né, Moacir? Contar para os discípulos que estavam lá com medo dentro de uma casa, acharam que o Salvador estava morto e agora, e aí entra Maria lá e rompe dentro da sala. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, ele ressuscitou, ele falou comigo, eu achei que era o jardineiro, quando eu me virei, eu dei cara a cara com ele. Então, que privilegiada foi esta mulher, né? Deus se revela de maneira muito especial às irmãs, não é? Por isso eu gosto de dizer para os maridos, ouve a tua mulher, viu? Porque ela pode te dar preciosos conselhos. Ouve a tua filha. Ouve a tua mulher. Deus quer nos falar muitas vezes através das irmãs, e nós homens não devemos ter nenhum preconceito, porque Deus já nos igualou em Cristo, amém? Não há mais grego, nem judeu, não há escravo, nem livre, não há mais homem e mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Então não vamos ter nenhum tipo de preconceito e vamos ter assim a alegria de ouvir as irmãs. Quando eu era um jovem pastorzinho, comecei meu trabalho de missionário pastor aqui numa favela da Vila União, aqui embaixo da Ponte do Guaíba, que ainda existe, né? Eu tinha uma irmãzinha lá muito querida, Dona Eni, como eu chamava ela, que era a senhora, assim, vamos dizer, mais crente da igrejinha lá que eu pastoreava, junto com o querido irmão Manfredo, que muitos conheceram, aqui está a Sônia hoje, a esposa dele, né? Teu marido foi uma bênção na minha vida, Sônia. Foi meu primeiro discipulador. Já partiu, já está na glória. E tanto Manfredo como eu íamos muitas vezes buscar conselhos daquela senhora. Ela mal sabia ler. E ela chegava para mim e dizia, pastore, toma cuidado, que na igreja também tem muita gente que só quer aproveitar de algumas coisas. Toma cuidado. Era um pastorzinho, toma cuidado com as moças, viu? Toma cuidado, abre o olho. Foram conselhos muito prudentes que ela me dava. E louvo a Deus por ter sido usada esta mulher, que de alguma maneira muito simples, também foi uma das que mais me ajudou na minha caminhada naquele tempo. Depois dessas mulheres, que tal Paulo? Sem falar nos demais discípulos, né? Paulo, quando viu Jesus em toda a sua glória na estrada de Damasco, ficou cego por ter visto a glória de Deus. Esse não foi poupado, né? Ficou cego, mas Deus tinha um propósito depois de curá-lo, de enchê-lo do Espírito Santo. E aí ele foi fazer um tempo de retiro na Arábia, voltou cheio de unção e graça e já foi conversar com os apóstolos. Mas uma coisa que ele diz ali, quando ele ficou cego pela glória de Cristo, quando viu lá em cima, né, lá no céu, e certamente caiu do cavalo, está ali em Atos 9:5, com aquela guarda religiosa que ia com ele. Ele exclamou, quem és tu, Senhor? Imediatamente ele reconheceu que aquele que estava aparecendo para ele era o próprio Filho de Deus. E o viu, e o enxergou na sua glória. Eu sou Jesus a quem tu persegues. O quê? A quem tu persegues? Ah, agora que eu estou entendendo. A igreja é o teu corpo. Vê a revelação imediata para aquele fanático judeu religioso. Então toda aquela ideias religiosas que ele tinha caíram por terra quando viu Jesus na sua glória. Então, amados, Paulo depois saiu a proclamar com muita audácia. E para encerrar essa lista, vão comigo ainda em Apocalipse 1, capítulo 9. Todo capítulo 1 fala da visão, a partir do versículo 9. Todo capítulo 1 de Apocalipse fala da visão que João, que era um dos discípulos de Cristo, seu mais íntimo amigo, o discípulo amado, que nos deixou o Evangelho, que nos deixou três maravilhosas epístolas e nos deixou esse livro de Apocalipse. O querido João de Deus, o querido e humilde Joãozinho, cheio de amor e graça, não é? Ele que nos ensinou a nos chamar de filhinhos uns aos outros. Ele era um pai espiritual, como Jesus tinha sido para ele. Olha o que ele disse. Já na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, escreve essas palavras. Dizem que aquele devia estar perto dos 100 anos de idade. Diz-nos a história que o apóstolo João morreu com 100 anos de idade. Está certo, Demetrio? Provavelmente, né? Eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa da palavra ele foi preso, porque era tempo de intensa perseguição ali por volta do ano 100. Achei-me espírito no dia do Senhor, eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro, e aí diz as igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, vi sete candeeiros de ouro. E ali ele vai então falando do filho do homem com vestes talares, com lindas vestimentas, cingido à altura do peito. Agora ele passa a ver Jesus em toda a sua glória, que ele nos revela aqui nesse maravilhoso capítulo 1 de Apocalipse. Olha que descrição. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Pode imaginar isso aí, irmãos? A voz como voz de muitas águas. Esse é Jesus, amados. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía uma afiada espada de dois gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ninguém pode olhar o sol, ficamos cegos. Então ele não pôde, ele enxergou num vislumbre, não pôde encarar tudo isso aí, mas teve essa revelação. Aí quando eu ouvi, parecido com os outros lá do Antigo Testamento, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí Deus mandou ele escrever essas coisas para nós. Essa aqui, de todos esses heróis de Deus que eu estou citando aqui essa noite, acho que essa aqui foi a mais assim, gloriosa e grandiosa, porque ele já contemplou Cristo lá no céu, ressuscitado, assunto ao céu, lá em cima, nos esperando, assentado nesse alto e sublime trono, algo como Isaías viu lá, dizem que o de Isaías é o mesmo Jesus. Amém, glória a Deus, é Jesus em toda a sua glória, também no Antigo Testamento. Então, amados, tudo isso aí que eu estou falando essa noite é para realçar a importância de cada um de vocês que ama o Senhor, continuarem olhando cada vez mais para Ele. Amém, Emerson? Cada vez mais. Olhando, sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. E um detalhe importantíssimo que eu quero dizer de todos esses homens de Deus que eu falei, de todos que conheceram a Cristo assim, de um modo íntimo e pessoal, é que todos esses relatos aí confirmam a verdade que aqueles que viram o Senhor, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, nunca mais serão os mesmos. Amém? Nunca mais serão os mesmos. Porque a transformação começa lá dentro. Olha como Paulo orava pelos Efésios, em Efésios 1:18. Olha que maravilha, uma das mais lindas orações da Bíblia está aqui em Efésios 1:18. Aqui fala dos olhos. Os olhos, o assunto que estou comentando com vocês. 1:18 de Efésios. Iluminados os olhos do vosso coração. Amém, irmãos? Deus quer iluminar os olhos do nosso coração. Não o coração de carne que bate aqui dentro, mas o nosso íntimo que se tornou santuário do Espírito Santo. Aqui dentro. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos. Olha só, o que, que Deus quer nos revelar, amados? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Parece que faltou palavras para Paulo falar, né? De toda a grandeza, todas essas palavras aqui, eficácia da força do seu poder, falam de uma grande energia poderosa que vem do Espírito Santo sobre nós. Amém? Isso está, amados, ao nosso dispor. E esta realidade realmente é uma das coisas mais lindas que nós podemos experimentar. E feliz é você se permite que os olhos do teu coração sejam iluminados para tu conhecer cada vez mais este Senhor amado que te resgatou. Outro texto que eu amo demais, não sei se dá para dizer demais, né? De menos que não é. É 2 Coríntios 3:18. Que fala dessa experiência que nós podemos ter em contemplar o Senhor. Esse é outro dos meus versículos preferidos. 2 Coríntios. E todos nós com o rosto desvendado. Ou seja, Deus já tirou a venda. Deus já tirou o véu escuro que cobria a nossa face. Não somos mais inimigos. Somos amigos de Cristo. E como por espelho agora contemplamos a glória do Senhor. E nessa contemplação, contemplar quer dizer olhar fixamente para Cristo. Nessa contemplação da glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amados, como está a tua vida íntima com Jesus? Pergunta bem íntima para cada um. Tu está dando prioridade à tua comunhão com Ele mesmo? Tu está jejuando, buscando o Senhor mais intensamente? Tanto no teu quarto de guerra, né? No teu quartinho de oração, né? Que pode ser o teu próprio coração em comunhão com Ele, pode ser um quarto onde você vai orar também. Como é que está a tua vida devocional, de intimidade com Deus? Eu li há pouco um livro que me impactou muito. Apaixone-se pela oração. Alguém já leu? Apaixone-se pela oração. A oração tem que ser uma coisa gostosa, né, Otto? Que nós temos prazer. Que lindo lá na casa de Erasmo, né? Nós seis lá orando, quarta de manhã. Que momentos maravilhosos, intercedendo. né? Nas vigílias, irmãos tiveram uma vigília abençoadíssima essa madrugada, e outros também que estão orando, que estão buscando. Isso nós temos que estimular para que aconteça cada vez mais na vida da igreja, amém? Grupinhos de oração, que você se combine entre si, mas nunca esquecendo o momento particular. Que esse aí é tão importante como o outro de você estar com os seus irmãos, porque ambas são formas de você ser ricamente edificado. E aqui está dizendo que o contemplando nós vamos sendo transformados de glória em glória. A nossa vida vai manifestar a graça de Deus, vai se comunicar aos perdidos e aos nossos amigos e aos nossos irmãos, e Deus vai nos usar como instrumentos da sua paz, da sua salvação e da sua graça. Contemplai-o e sereis iluminados. E quanto mais nós o contemplarmos, mais iluminados, felizes e belos seremos. Belos também? Porque a Bíblia diz que o coração alegre, o quê? Aformoseia o rosto. Irmã, quer você, ou isso serve para o irmão também. Mas uma vez um pastor perguntou para uma irmã como é que estava a sua vida de oração. Aí ela falou, sim, mais ou menos, né? E como é que eu posso melhorar, pastor? Aí o pastor, muito inspirado, disse assim para ela, né? Querida irmã, se tu quer ser verdadeiramente bela, fique cada dia um minuto diante do espelho, se olhando lá, se retocando, se embelezando. Nada mal, nada errado com isso. 5 minutos diante da sua alma e 15 minutos diante de Deus. Serve para homem também, não só para mulher. Aí a irmã reclamou, pastor, 1 minuto diante do espelho é muito pouco. Então, aumenta para 5 diante do espelho. Aí aumenta também diante da sua alma, 15 minutos. E diante de Deus, 30, 1 hora, Jesus falou, não podeis orar nem 1 hora. Né? A maioria de nós não aguenta 1 hora de oração. Eu sei que eu tenho essa luta comigo mesmo. Mas cada vez que nós formos aperfeiçoando isso aí, olhando, contemplando, adorando o Senhor, como fizemos essa noite aqui, que a adoração estava maravilhosa, nós vamos, queridos irmãos, nos tornando cada vez mais belos, cada vez mais fervorosos e buscando assim o nosso Jesus, nós vamos também olhando para Ele, ver que Ele vai nos abrindo oportunidades para olhar além dEle, atrás dEle. Essa tarde mesmo eu tive uma simples, não sei se posso dizer revelação, mas para ilustrar isso, né? Jesus está ali, vem cá, Tom, fica um pouquinho aqui, que bom que está do meu lado, nem tinha visto. Fica aí, mais para frente um pouco, fica aí. Está me abanando, tu é Jesus. Amém. Quando eu vou indo em direção ao Senhor, ao chegar bem perto dele, ele vai fazer assim, ó, faz assim. Olha para trás. Ah, tem muito trabalho para fazer. Estive nu e me vestiste. Estive enfermo e foste me visitar. Estive preso e foste lá na cadeia me ver. Então Jesus nos abana para, em comunhão com ele, ir junto com ele, salvar os perdidos. Amém? Que isso possa acontecer, amados, na vida de cada um de nós e que possamos também experimentar toda essa glória. Quero encerrar com um poema que eu gosto muito, né? De vez em quando a gente ouve, né? Sai no corpo vivo, né? Um poema muito bonito, faz tempo que não sai agora. Esse poema é de um cristão anônimo. Às vezes as melhores mensagens são de cristãos anônimos, sabia? Que não bota o seu nome ali, né? E ele escreveu essa joia, comparando algo com Paulo, né? Que teve aquela visão. Jesus, cega-me com a tua glória, para que meus olhos naturais não vejam nada que obscureça a glória da tua luz revelada em mim. Encontra-me em cada estrada comum, toca os meus olhos para a visão repentina que vai descobrir toda a maravilha da tua luz indescritível. Cegado pela visão de Jesus, agraciado pela luz da graça, estes olhos, com uma nova visão, nunca mais verão o que é meramente banal. Amém? Fixa teus olhos em Cristo, irmão. Não olha para as coisas desse mundo. Não ameis o mundo. Fixa cada vez mais. O mundo hoje manda enxurradas, avalanches de notícias sobre a cabeça da gente. Que isso não te distraia, não é? Na busca do Senhor. Nesses últimos dias que antecedem as eleições, certamente muitos de vocês estão recebendo mensagens políticas, né? E algumas até muito interessantes, que é bom a gente ficar sabendo. Mas hoje, abrindo um desses, as mensagens de WhatsApp, né, de uma pessoa que me mandou para mim, eu recebi um cântico muito lindo, assim, muito espiritual, e escrevi para aquela pessoa: vamos deixar um pouco de falar de política. Ouve essa canção. Porque é tanta mensagem das coisas desse mundo, né, que isso também vai nos distraindo, para nos concentrar cada vez mais no Senhor. Amém, queridos? Vamos cantar aquele, Tom, que tu e eu gostamos tanto? Carmélia, vem cá, Carmélia. Tua voz aqui tem que estar junto com a gente. Quero encerrar assim que comecei com o cântico. Queria encerrar com esse aí que muitos conhecem. Abre os olhos do meu coração. Vamos lá, ficar de pé. E que essa oração, esse cântico, seja uma oração na tua e na minha vida. Canta orando, tá? Canta orando. Vai ser a nossa oração final essa noite.
Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltar sobre os céus. Santo, Santo, Santo.
exaltado.
Quero te ver, Senhor.